com igual tempo de 15 minutos, para que nós possamos, ao final desta etapa, ouvir o diretor técnico do DIESE, Dr. Clemente, e na sequência passaremos então a ouvir a participação das senadoras e dos senadores. Tem a palavra a Vossa Senhoria.
Senador, antes de tudo agradeço o convite feito pelo Senado. É uma honra estar aqui hoje participando desses debates. Agradeço na pessoa de Vossa Excelência. Estou impressionado também com as colocações que foram feitas, demonstrando que se pretende um debate racional, se pretende um debate afastando argumentos extremados, extremistas, que é o que se tem visto no dia a dia, né? Nos jornais, a posição dos movimentos nas ruas, muitas vezes acaba se ignorando o que de fato está no projeto e se passa a apresentar teses e considerações que acabam levando a uma deturpação do que está ocorrendo, efetivamente ocorrendo, do que está previsto no projeto. Então, eu começo destacando que a dificuldade de debater este projeto é exatamente a dificuldade de uma racionalidade. Então, os extremos, né? Então, há um argumento constantemente apresentado de que há retirada de direito desse projeto. Como já reconheceram expositores que me antecederam, efetivamente não há. Então, há, por exemplo, a possibilidade de uma negociação coletiva mais ampla. Isso pode ser já retirado de alguns direitos? Pode, de forma negociada. Se o sindicato que representa os trabalhadores aceitar, obviamente, como já demonstrado pelo professor Hélio Zuberstein, existe um temor muito grande sobre a efetiva força dos sindicatos, que é contrariado, por exemplo, pelos salários que são alcançados, os reajustes superiores à inflação, já como demonstrou o professor Hélio. Então, essa ausência de racionalidade, esse debate pelos extremos, pode comprometer uma discussão mais séria, mais transparente, e pode, eventualmente, influenciar alterações perigosas nesse projeto. Né? Outra questão que dificulta o debate de uma proposta de reforma como essa diz respeito a temas que são muito técnicos, né, que há um debate muito técnico na doutrina trabalhista ou na jurisprudência trabalhista. Um exemplo, conceito de grupo econômico. Né? Existe até hoje, a CLT é de 43, existe até hoje uma discussão nos tribunais sobre quais são os requisitos para que sejam consideradas as empresas integrantes de um grupo econômico. Ora, o Tribunal Superior do Trabalho tem um entendimento, ora tem outro entendimento, nos Tribunais Regionais do Trabalho há uma variação de entendimentos. Esse projeto tenta definir de forma clara o que é um grupo econômico. Agora, essa discussão, ela pressupõe conhecimento desses debates que hoje acontecem na jurisprudência. Então, o projeto tem a virtude de trazer para o texto da lei critérios mais claros, né, afastando a insegurança jurídica. Mas isso acaba exigindo um conhecimento do pano de fundo disso. Né? Quais são o que se discute nos tribunais a respeito desse tema? Outra questão, né, outra dificuldade para os debates, são ideias boas que estão nesse projeto, mas que podem ter efeitos perversos. Né? Um exemplo que me parece bem claro disso está na tarifação, né, ou na definição de critérios para o dano extra-patrimonial. Por exemplo, um dano moral que tenha sido ocasionado ao empregado pelo empregador ou ao empregador pelo empregado. O critério que utiliza o projeto é o salário do empregado. Então, para uma ofensa leve, tantas vezes o salário, até tantas vezes o salário. Para uma ofensa média, até tantas vezes o salário. Ora, ao dizer isso, esse projeto ele acaba dizendo também que digamos assim, a moral de um executivo da empresa vale mais do que um empregado que tem um salário menor, porque a indenização está tarifada com base no salário. Então, a ideia é excelente, porque é uma grande segurança jurídica. Os juízes hoje estipulam indenizações sem qualquer parametrização, o projeto traz os parâmetros, a ideia é excelente, foi até elogiada por um outro ministro do Tribunal Superior do Trabalho que já participou de assembleias aqui no Senado, mas me parece que o critério pode ser revisto, pode ser melhorado. O projeto original na Câmara, como já foi dito também anteriormente, ele tratava de quatro temas principais e o coração daquele projeto era a definição dos limites da negociação coletiva. Esse era o coração daquele projeto. E a definição dos limites da negociação coletiva é um debate antigo no Brasil. Né? Já se tentou fazer isso no governo FHC, já se tentou fazer isso no início do governo Lula, no Fórum Nacional do Trabalho, e é sempre abandonado esse debate. O projeto retoma esse debate. Então, esse debate já foi defendido em diversos governos anteriores. Então, em 2001, houve um projeto de lei também para alterar o artigo 618 da CLT com esse objetivo. No Fórum Nacional do Trabalho, no início do primeiro governo Lula, também era uma das discussões que se apresentava, e agora retoma-se esse debate. O método que usa o projeto é definir as matérias em que é possível negociar e as matérias em que não é possível negociar. Aí retomamos uma discussão antiga também, né, colocada também em exposições anteriores. O que fazer primeiro? Uma reforma sindical ou definir de forma clara quais são os limites da negociação coletiva? Então, há um temor de que, ao definir de forma clara os limites da negociação coletiva e permitindo de forma clara a negociação de determinadas matérias, se os sindicatos são fracos, como se alega, haveria um prejuízo aos trabalhadores. Ora, ouvimos aqui hoje expositores que demonstraram que os sindicatos não estão negociando mal. E ouvimos também um representante histórico do movimento sindical favorável a essa negociação. Então, me parece que esse é um temor exagerado. Né? Agora, obviamente, o ideal seria uma reforma sindical prévia para estabelecer uma efetiva liberdade sindical no Brasil, para depois definir melhor as regras de negociação. Mas isso exigiria uma reforma constitucional, os critérios estão na Constituição, e isso tem sido feito ao longo dos anos com algumas reformas. Por exemplo, já houve a alteração do sistema do poder normativo, já houve o fim da representação classista nos tribunais, já houve, com a Constituição de 88, mudando o parâmetro do Estado Novo, o fim da interferência do Estado na organização sindical. Então, já houve alterações do modelo criado na era Vargas, mas ainda persistem a unicidade sindical, limitando a forma de criação dos sindicatos, e ainda persiste também o imposto sindical, a contribuição sindical compulsória. Ambas as questões, né, tanto a unicidade sindical quanto a contribuição sindical compulsória, são entendidas pela doutrina, pela OIT, como violadoras do conceito de liberdade sindical. Então, o Brasil não pode ratificar a Convenção 87 da OIT, que é a convenção que disciplina a liberdade sindical, porque o Brasil ainda tem, até hoje, mantendo um modelo que foi criado na era Vargas para cooptar os sindicatos, mantendo até hoje a contribuição sindical compulsória e a unicidade sindical. Então, os trabalhadores não têm liberdade para a criação de sindicatos. Eles podem criar observando as amarras da Constituição e as amarras da lei. Os empregados não podem optar quanto contribuir para o sindicato. Eles são obrigados a uma contribuição mínima fixada pela lei. Então, isso é antidemocrático, isso viola a liberdade sindical conforme critérios defendidos internacionalmente em convenções da Organização Internacional do Trabalho. Hoje, existem ainda muitos entraves à negociação coletiva. Né? Então, havia a figura do poder normativo, que no caso do insucesso da negociação coletiva, as partes poderiam recorrer aos tribunais regionais ou ao Tribunal Superior do Trabalho, dependendo do âmbito, para que o tribunal definisse as condições de trabalho naquela empresa ou para aquela categoria, dependendo do tipo de dissídio coletivo. Então, isso, na verdade, acabava frustrando a negociação, porque se não houvesse uma solução na negociação, já se sabia de antemão qual seria a resposta dos tribunais. Porque os tribunais, ao invés de examinar a realidade concreta de cada empresa ou a realidade concreta de cada categoria, criaram os chamados precedentes normativos. Então, havia conflito, o tribunal aplicava o precedente normativo, né, na sua solução. Então, já se antecipava uma solução no caso do insucesso da negociação coletiva. Isso não era bom nem para as empresas, nem para os empregados, porque já se sabia de antemão qual seria uma possível resposta caso as partes tivessem que ir ao judiciário. Existe também como entrave à negociação coletiva a falta de representatividade de alguns sindicatos. Isso é fato, não é possível ignorar isso. Existe também como entrave à negociação coletiva uma constante presunção de fraude pelos tribunais, inclusive pelo Tribunal Superior do Trabalho. Há um grande número de reclamações trabalhistas e ações civis públicas, nas quais acabam sendo anuladas normas coletivas que foram legitimamente negociadas pelos sindicatos que representam os trabalhadores. Há um sem número de hipóteses que isso acontece, eu posso dar alguns mais adiante. E um entrave novo criado pelo Tribunal Superior do Trabalho é a ideia de ultratividade da norma coletiva. Ou seja, expirado o prazo de vigência da norma coletiva, enquanto não houver uma norma coletiva negociada pelas partes, a anterior continua valendo. Ora, isso também não é bom nem para os empregados, nem para os empregadores. Então, se for negociada uma norma coletiva em momento de crise, por exemplo, reduzindo alguns benefícios que eram concedidos anteriormente, o empresário vai dizer, não vou negociar, porque se eu não negociar, eu continuo aplicando a antiga. E para os empregados a mesma coisa. Se for negociada uma norma coletiva com muitos benefícios, eles ficam nessa posição cômoda. Eu não vou negociar, porque se eu negociar, eu posso ter que, na negociação, na barganha, retirar algumas coisas que eu já conquistei na norma atual. Me parece que a lógica de quem defende a ultratividade é sempre um constante crescimento, acréscimo de benefícios. Ora, mas faz parte da negociação a barganha, faz parte da negociação a troca. Né? Então, em um momento pode ser melhor ter um plano de saúde de determinado tipo, modelo, em um momento pode ser melhor ter um reajuste salarial muito superior à inflação. Cabe às partes, a cada momento, negociar isso de forma livre, de forma transparente, de boa fé. Né? Ao criar esse critério de ultratividade enquanto não houver nova negociação, o Tribunal Superior do Trabalho acaba desestimulando a negociação coletiva. Aliás, né, uma outra coisa que deve ser mencionada, há um constante embate atual entre decisões do Tribunal Superior do Trabalho e decisões do STF. Essa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que criou esse critério da ultratividade, foi objeto de uma liminar no STF, suspendendo seus efeitos. Então, para demonstrar a importância que os senhores têm como senadores, que vossas excelências têm como senadores, de definir os critérios. Né? Então, deixar clara qual é a regra. Porque, senão, caberá, no caso a caso, na casuística dos conflitos, aos tribunais definir qual é a regra aplicável. Só que depois que o fato aconteceu. Então, não se sabe de antemão qual é a regra. Depois que o fato aconteceu, pode haver a definição. Não era assim, é assado, né, após o conflito instaurado. Então, esse projeto tem também a virtude de, ao definir critérios que hoje são controvertidos, adotar uma posição sobre questões controvertidas, ele reduz a insegurança jurídica e traz novamente ao Congresso Nacional o poder e a responsabilidade de legislar, de criar a norma original que vai ser depois interpretada pelos tribunais. Né? A negociação coletiva, como eu já mencionei, né, ela é tratada na Constituição Federal, ela é defendida de forma ampla pela Organização Internacional do Trabalho e o Comitê de Liberdade Sindical ele tem um ementário de decisões com vários verbetes. Né? E nesses verbetes fica claro que viola a liberdade sindical limitar a negociação coletiva. Então, esse projeto, ao dizer de forma clara o que pode e o que não pode negociar, excluindo, por exemplo, questões que estão protegidas pela Constituição, questões que dizem respeito à saúde e segurança do trabalho, ele está privilegiando a liberdade sindical. Né? Ele está definindo de forma clara o que pode negociar e, portanto, privilegiando a liberdade sindical. Então, a meu ver, esse é o aspecto mais importante desse projeto, permitir que os empregados sejam efetivamente representados pelos sindicatos nessa negociação. Alguns exemplos apenas para demonstrar essa insegurança jurídica. Há uma portaria do Ministério do Trabalho com o poder regulamentar concedido legalmente que admite o controle de ponto por exceção, ou seja, só são feitos os registros das exceções, o atraso, a hora extra, presume-se a jornada contratual. Então, essa portaria admite esse controle por exceção quando decorrente de uma negociação coletiva. Essa portaria é de 2011, mas essa regra já existe desde uma portaria de 95. Há muitas decisões que, no sentido de que, ainda que tenha havido uma efetiva negociação coletiva, uma norma coletiva disciplinando essa matéria, entende que não é válida, porque não é a regra da CLT. Então, veja, o legislador delega ao Ministério do Trabalho o poder de regulamentar questões como essa, o Ministério do Trabalho regulamenta, a empresa negocia com o sindicato e depois o judiciário diz, não, essa negociação não é válida e como não há, como esse controle é inválido, presumo como verdadeiras as horas que estão indicadas na petição inicial de uma reclamação trabalhista. Então, vejam como isso pode gerar conflitos. Né? Um outro exemplo que eu já mencionei, a ultratividade das normas coletivas. Essa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, 277, ela teve, de repente, a redação alterada de um sentido para o outro. E quando houve essa alteração, em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar para suspender os efeitos dessa súmula. Vejam, mais uma vez, um exemplo de segurança jurídica por falta de regulamentação de questões importantes no país. Questão da redução do intervalo intrajornada. Mais uma vez, a CLT delega ao Ministério do Trabalho o poder de regulamentar determinadas questões. Há uma portaria de 2007, que ficou em vigor até 2010, permitindo a negociação coletiva da redução do intervalo intrajornada, o intervalo para refeição e descanso. A jurisprudência não admitiu isso. Havia uma portaria do Ministério do Trabalho permitindo a negociação. Houve a negociação legítima, e nessa negociação ela não é respeitada pelo Tribunal Superior do Trabalho. São muitos exemplos que podem ser dados, né? Então, a virtude desse projeto, a definição de temas controvertidos, como mencionei, grupo econômico, sessão trabalhista, trazer para a CLT também o precedente de consideração de personalidade jurídica, definir quais são as responsabilidades do ex-sócio, definir quando há, quando não há tempo efetivo à disposição do empregador, e também, como já mencionado por expositores anteriores, um outro marco desse projeto é a tutela do boa-fé. Não, então, os efeitos da quitação, conforme decisões do STF, quando há um acordo coletivo em plano de demissão voluntária, a definição da jurisdição voluntária, pois não.
Já o seu tempo esgotou.
Perfeito. Então, há muitas questões, e esse projeto me parece um projeto muito importante, que deve ser debatido com racionalidade e boa-fé por Vossas Excelências, como é da natureza desse Senado Federal. Muito obrigado a todos pela atenção.